A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 8 de setembro de 2017. É o Dia Internacional da Alfabetização. São 13h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola e 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. O ministro da Educação de Angola revelou que cerca de 25% da população angolana é analfabeta e que 500 mil pessoas estão a ser alfabetizadas em todo o país. O balanço mais recente das vítimas mortais do sismo de 8,4 sentido no México na madrugada desta sexta-feira dá conta de 33 mortos. Transmitimos a partir de Washington em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Esta emissão está na internet e o nosso endereço é o www.voaportugues.com e ainda no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a mesma referência que é VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp e o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Daniel Brown e na técnica connosco hoje é Audrius Reyes. Antes das nossas peças de reportagem, as notícias. O ministro da Educação de Angola revelou que cerca de 25% da população angolana é analfabeta e que 500 mil pessoas estão a ser alfabetizadas em todo o país. Mpinda Simão fez estas afirmações hoje em Luanda para marcar o Dia Mundial da Luta contra o Analfabetismo. Garantir que o analfabetismo não construa fator de exclusão é, para Simão, um desafio de Angola, onde 24,7% da população de quase 28 milhões não sabe ler. O governante admitiu que a crise económica que afeta o país desde 2014 tem impedido o governo de comprar materiais didáticos e pagar os subsídios a alfabetizadores e facilitadores, mas reiterou haver uma demonstração clara do espírito de sacrifício que caracteriza os alfabetizadores, facilitadores, formadores e todos os entes envolvidos no processo. Neste momento, cerca de 500 mil pessoas participam no programa de alfabetização em Angola, disse aquele ministro. O balanço mais recente das vítimas mortais do sismo de 8,4, sentido no México na madrugada desta sexta-feira, dá conta de 33 mortes. Durante a manhã, este total tem sido revisto em alta por diversas vezes, sendo o número cada vez mais trágico. 23 pessoas perderam a vida em Oaxaca, segundo a informação prestada pelo governador. Há mais 7 mortos já registaram no estado do Chiapas, entre elas 2 mulheres atingidas em São Cristóbal por uma casa e por um muro que ruiu. À lista de perdas humanas juntam-se 2 crianças que se encontravam no estado de Tabasco. O furacão Irma foi o mais forte de sempre no Atlântico, registrando ventos de cerca de 300 km por hora e gerando mais energia que as 8 tempestades que o antecederam na região, anunciou a Organização Mundial de Meteorologia. O furacão manteve-se vários dias na categoria máxima da escala de Saffir-Simpson, devastando cidades inteiras nas Caraíbas e perdeu força nas últimas horas, passando para a categoria 4 da mesma escala. O Irma bateu vários recordes, entre os quais o de intensidade, ao manter por mais tempo, 37 horas consecutivas, ventos de quase 297 km por hora. O recorde pertencia ao tufão Haiyan das Filipinas em 2013, que manteve ventos dessa velocidade durante 24 horas. O Irma bateu igualmente os recordes de energia acumulada, gerando em 7 dias mais energia do que a que foi criada pelos 8 furacões que o antecederam na região, incluindo o Harvey, que devastou o Texas no final de agosto deste ano. Uma missão das Nações Unidas acaba de visitar a região do Kasai, na República Democrática do Congo, e concluiu que os combates entre as forças governamentais e a oposição causam grande sofrimento humano. O acesso às zonas de conflito foi facilitado pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados, o que aconteceu pela primeira vez na área em conflito desde agosto de 2016. A porta-voz da agência Cecil Poli diz que os funcionários viram casas destruídas e civis em condições lastimosas. Acrescenta que grupos armados locais destruíram e pilharam hospitais, escolas e edifícios públicos e centenas de crianças foram separadas de seus pais e outras viram seus pais sendo mortos. Aquela agência das Nações Unidas estima que o conflito deslocou internamente cerca de 1.400.000 pessoas. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa a partir de Washington. E agora vamos às nossas peças de reportagem, começando em São Tomé e Príncipe. Isto para dizer que os Estados Unidos pediram às autoridades são-tomenses para votarem contra os testes nucleares da Coreia do Norte na próxima reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, que terá lugar este mês. Este pedido foi feito pela embaixadora norte-americana acreditada junto ao Estado são-tomense. Oscar Medeiros reporta.
Cynthia Coite, embaixadora norte-americana para São Tomé e Príncipe, reuniu-se com o ministro são-tomense dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Urbino Botelho, e alertou o país para o perigo que o mundo corre com as ameaças dos testes nucleares da Coreia do Norte.
We want to show that the international community is very much united against.
Precisamente isso. Queremos mostrar que a comunidade internacional está unida e está contra essa ação.
Because São Tomé's voice counts as much as every other country's voice in the United Nations.
A voz de São Tomé é importante tal e qual como todos os outros países nas Nações Unidas.
De acordo com a embaixadora dos Estados Unidos da América, o terrorismo, os refugiados e a reforma das Nações Unidas também estiveram entre os assuntos discutidos com o chefe da diplomacia são-tomense. A propósito das ameaças da Coreia do Norte, o primeiro-ministro são-tomense, Patrice Trovoada, apela ao diálogo entre as partes envolvidas em conflito e diz que agora é preciso fazer com que as autoridades norte-coreanas respeitem as regras e acordos internacionais sobre o uso de armas nucleares.
Eu acredito que tudo que estamos a assistir tem a ver mais com a dissuasão nuclear do que um risco mesmo de guerra nuclear. Daí que é preciso continuar na via do diálogo. A Coreia do Norte chegou a um ponto de não retorno, que é o facto que eles possuem, de facto, arma nuclear. Agora temos que levar a Coreia do Norte a aceitar as regras internacionais, os acordos internacionais e ver qual é a contrapartida para que, de facto, a tensão baixe.
Os Estados Unidos da América pedem o voto de São Tomé e Príncipe contra os testes nucleares da Coreia do Norte na próxima Assembleia Geral das Nações Unidas. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar. Depois de São Tomé, vamos a Moçambique, concretamente a Nampula, mas a norte do país, onde algumas adolescentes e jovens da província lutam para se livrar da fístula obstétrica, uma lesão que resulta de partos complicados, isto muitas vezes devido à falta de assistência ou mesmo porque engravidam muito novas. O programa Rapariga Biz, que se dedica à redução dos males relacionados com a saúde reprodutiva, está a fazer mudanças naquela região, tal como reporta Adina Soalehe.
A fístula obstétrica acontece muitas vezes em mulheres mais pobres, especialmente as que vivem distantes das unidades sanitárias e que não se beneficiam de cuidados de saúde reprodutiva, entre elas assistência durante o parto. As mulheres com fístula obstétrica perdem o controle da urina e, por este fato, são discriminadas na sociedade. Dulce Paulo convive com a fístula obstétrica há um ano e iniciou o tratamento da doença.
Tive gravidez e depois acho que foi a demora do parto, porque fiquei 3 dias antes de nascer. Daí transferiram-me para o hospital distrital de Nacala Porto, que é a Seta. Daí nasci. Depois de um tempo comecei a mijar muito, não controlava a minha urina. Depois, durante um tempo, fui ao hospital, apresentei. Daí começaram a dar os medicamentos para poder aliviar um pouco, mas pelo menos estou normal.
No programa Rapariga Bis, as mentoras identificam as raparigas, aconselham e as encaminham à unidade sanitária para iniciarem o tratamento da doença.
Na comunidade nós ajudamos as raparigas, no caso das raparigas que têm fístula, e essas raparigas se sentem vulneráveis, se sentem sem apoio e sem confiança, nós conversamos com aquelas raparigas, ligamos a elas de que isso tudo tem um tratamento.
Na província de Nampula, por exemplo, há 6 unidades sanitárias que fazem intervenções a casos de fístula obstétrica e já se estuda a possibilidade da criação de um centro de tratamento da doença. O coordenador do Programa Nacional de Fístula Obstétrica em Moçambique, Armando Melo, disse que de 2010 até o ano passado, cerca de 2 mil mulheres foram submetidas a intervenções de tratamento da fístula obstétrica. Este ano, 40 mulheres na província de Nampula foram operadas de um universo de 60 casos registados.
Os números registados que temos a partir de 2010 e 2016, temos acima de 2 mil casos já tratados em fístulas obstétricas, sem contar com aqueles casos que estamos a tratar já este ano a nível do país. Este ano andamos já por volta de 200 e tal. Preocupa-nos bastante porque há muitos casos.
De salientar que a Organização para o Desenvolvimento da Comunidade FDC e seus parceiros estão a realizar ações para combater esse mal. Recentemente organizou uma série de formação destinada às sobreviventes da doença na província de Nampula, visando transformá-las em ativistas. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
São 13 horas e 41 minutos. A campanha a partir de Washington, a emissão vespertina da Voz da América. Um assassino de 4 jovens moçambicanos foi condenado hoje a 4 penas de prisão perpétua pelo Tribunal Supremo de Johannesburg, isto em Katlehong. Simeon Pungwana reporta.
O sul-africano Welcome Solano Boni, 45 anos de idade, matou 2 casais de jovens moçambicanos com bomba de petróleo em outubro do ano passado no bairro de Soweto, em Johannesburg. O julgamento de Welcome Solano Boni começou no Tribunal Regional de Proteia, no Soweto, mas foi transferido para o Tribunal Supremo de Johannesburg, em Katlehong, cerca de 60 quilômetros a sul do centro da chamada Cidade do Ouro. A transferência do caso para o Tribunal Supremo foi motivada pela gravidade dos crimes cometidos pelo cidadão sul-africano contra os 2 casais de jovens imigrantes moçambicanos, um dos quais seu inquilino. A leitura da sentença durou cerca de 1 hora na tarde desta quinta-feira. O juiz Thomas Matunz descreveu de forma muito resumida todo o processo, começando com a discussão que Welcome Solano Boni teve com o seu inquilino Carlitos, passando pela violência que matou os jovens, declarações das 6 testemunhas arroladas pelo Ministério Público Sul-Africano e o contraditório do acusado. Segundo o juiz, o acusado não pediu desculpas nem mostrou remorsos, mesmo com o drama descrito por testemunhas oculares que acompanharam o incidente. O juiz disse que o cidadão sul-africano é um criminoso cadastrado que teve 2 processos criminais em 1998 e 1999, um dos quais de homicídio voluntário do seu próprio pai e o outro de violação sexual de uma mulher, por sinal, sua tia. Para o juiz Thomas Matunzi, o cidadão Welcome Solano graduou-se de assassino do seu pai para assassino em série de 4 pessoas, pelo que constitui grande perigo para a sociedade e por isso vai ficar na cadeia toda a vida.
The accused on count 1 is sentenced to a lifetime of imprisonment. The accused on count 2 is sentenced to a lifetime of imprisonment.
Welcome Solano Boni ficou indiferente com as 4 sentenças pronunciadas pelo juiz Thomas Matunz. Apenas o seu advogado disponibilizado pelo Estado tentou reagir contra a condenação, dizendo que o tribunal não tinha provado o envolvimento do seu cliente nos crimes. Mas a representante do Ministério Público Sul-Africano rejeitou imediatamente as alegações do advogado e o juiz manteve então as sentenças e disse mais: o condenado está proibido de pegar ou usar arma de fogo. As 4 famílias enlutadas estão satisfeitas com a sentença.
É correto. Não tenho mais justiça para que possa dizer que não. A justiça é que vai se resolver como vai ficar quase da família que ficou enlutada.
Entretanto, as famílias das vítimas gostariam de receber indemnização pelos danos causados pelo cidadão sul-africano, mas a sua intenção pode fracassar porque as vítimas mortais não tinham documentos legais de residência na África do Sul. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Ontem, no Brasil, foi dia da independência. O Brasil celebrou 195 anos de independência, mas este dia foi marcado por protestos de sindicalistas, entidades sociais, religiosas e trabalhadores contra o presidente da República. Desde que assumiu o governo federal após o impeachment de Dilma Rousseff, Michel Temer tem enfrentado diariamente críticas da parte da sociedade. Acompanha esta situação o nosso colaborador no Brasil, Patrick Vaz.
O ato, conhecido como Grito dos Excluídos, teve a intenção de dar visibilidade aos grupos excluídos da sociedade e divulgar as demandas dela. Com o tema Vida em Primeiro Lugar e por Direitos e Democracia, a Luta Todo Dia, trouxe o mesmo contexto da edição passada de crítica ao atual governo e suas propostas, como as reformas trabalhista, da Previdência e a proposta de emenda constitucional que estabelece o teto do gasto público nos próximos 20 anos. A Central Única dos Trabalhadores também lançou uma campanha pela revogação da reforma trabalhista proposta pelo atual governo, como explica a presidente da CUT Minas Gerais, Beatriz Cerqueira.
A proposta é um projeto de iniciativa popular para que nós possamos debater com a sociedade as implicações dessa reforma e, consequentemente, criar forças para que ela seja revogada.
Ela ainda ressalta que este momento é o pior para os trabalhadores brasileiros.
É o pior momento porque nós estamos diante de uma ruptura democrática. Ruptura democrática, que foi o golpe que eles chamaram de impeachment, teve como objetivo exatamente essa agenda que a gente está enfrentando, né? O congelamento dos investimentos por 20 anos, que foi a PEC 241 aprovada, a reforma trabalhista e a terceirização já aprovadas no Congresso e a reforma da Previdência que está lá e pode ser colocada em votação a qualquer momento. Junta-se a isso o pacote de privatizações, que é transformar tudo que é público para o privado, ou seja, tudo que é direito eles transformam em mercadoria. Eles fizeram ruptura democrática para isso. O Temer é presidente legítimo do país para fazer exatamente essa agenda. Então, o que nós precisamos novamente relembrar, porque essa lição nós já temos da golpe de 64, é que na ruptura democrática não avançamos em direito. Por isso, a luta contra esse golpe de Estado e pelo restabelecimento da democracia no nosso país.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. Hoje é sexta-feira e é sexta-feira na nossa emissão vespertina, em particular na terceira e última parte. O destaque também vai para a página de artes. E a história de hoje tem a ver com dois países irmãos, Guiné-Bissau e Cabo Verde, que mantiveram uma luta armada comum pela independência dos seus povos, que séculos atrás já tinham sido unidos pela história, mesmo no tempo da escravatura. A arte, no entanto, sempre manteve guineenses e cabo-verdianos juntos, como dizem os artistas plásticos Tutu Santos, de Cabo Verde, e Sidney Cerqueira, da Guiné-Bissau. Agora, ambos arrancam amanhã na Cidade da Praia um intercâmbio cultural com o título Dois Corpos, Um Coração, Dois Corpos, Um Coração, em crioulo, que em português significa exatamente Dois Corpos, Um Coração. Sidney Cerqueira conversou com o Álvaro Lugero Andrade e diz o que é que significa este encontro de artes na Cidade da Praia.
O sentimento é de cumplicidade, é de partilha, é de nos juntarmos e dizer que sim, estes dois povos podem coabitar o mesmo espaço. E dizer que sim, o que os políticos estão a fazer, nós não queremos saber disso. Nós, os artistas, vamos fazer diferente. Vamos tentar unir esses dois povos através da arte.
O presidente Donald Trump defendeu a decisão de trabalhar com os democratas para financiar o governo até dezembro e aumentar o limite de empréstimo federal. Trump e os dirigentes democratas do Congresso chegaram a um acordo durante um encontro na passada quarta-feira na Casa Branca, mas muitos republicanos não estão contentes com a decisão. Este é o tema do trabalho de Jim Malone, aqui apresentado por Paulo Oliveira.
O presidente Trump afirma que o acordo obtido com os democratas é bom para o país.
The people of the United States want to see a coming together, at least to an extent. We're different parties.
We have different. A população dos Estados Unidos deseja, disse Trump, que estejamos juntos, pelo menos uma certa medida, com diferentes partidos. Temos ideias diferentes, mas penso que iremos ver trabalharmos juntos mais vezes. O acordo ocorreu na passada quarta-feira no encontro na Casa Branca com dirigentes republicanos e democratas, incluindo o senador Chuck Schumer.
The nation has been clamoring for bipartisanship, for the two parties to work together to do the country.
A nação tem pedido com insistência o bipartidarismo, que os dois partidos trabalhemos juntos em vez de nos envolvermos em partidarismos. O acordo elimina durante 3 meses a confrontação sobre os gastos do governo e o limite da dívida. Igualmente cativa bilhões de dólares de ajuda para as vítimas do furacão Harvey. Muitos republicanos não estão satisfeitos com a aproximação do presidente aos democratas. o Speaker da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, negou ter sido feito a pedido do Presidente.
And what he was aiming for in that meeting yesterday was a bipartisan moment.
O encontro foi um momento de bipartidarismo na altura em que o país enfrenta dois horríveis furacões. Trump deseja igualmente bipartidarismo na reforma de impostos, como afirmou num comício no Dakota do Norte. Os analistas destacam que Trump parece demonstrar ultimamente mais disciplina, talvez devido à influência do chefe pessoal da Casa Branca, John Kelly. Trump deseja ultrapassar as recentes percalços sobre destituição e substituição do Obamacare. O presidente deseja assim traçar um caminho que permita a defesa aos republicanos em preparação dos sufrágios eleitorais do próximo ano para o Congresso.
O secretário de Saúde e de Serviços Humanos dos Estados Unidos, Tom Price, classificou o furacão Irma como uma tempestade notavelmente perigosa, enquanto o Serviço Nacional do Clima disse que hoje é o último dia para os moradores se retirarem antes dos ventos começarem a atingir velocidades perigosas na Flórida. Agora, na categoria 4, o furacão já provocou 17 mortes nas Caraíbas e milhões de dólares em prejuízos. O furacão chega ao sul da Flórida amanhã à noite e a expectativa e o temor são enormes. A pequena comunidade cabo-verdiana ali radicada também prepara-se para a chegada de Irma.
Há pouco mais de 24 horas da chegada do furacão Irma ao sul da Flórida, o cabo-verdiano Paulino Fernandes, que vive em Hallandale Beach, por onde passará o chamado olho do furacão, teve de deixar a sua residência perto da praia e ir para a casa de um amigo. Aquele técnico bancário admite, no entanto, deixar o estado se a situação piorar.
Estamos a ficar com os amigos um pouco mais longe da praia, que seria na parte ocidental do condado. Se a situação piorar, com certeza que estaríamos saindo do estado.
Paulino Fernandes chegou à Flórida em 2007, quando o furacão Vilma, de categoria 3, provocou enormes estragos. A empresa para a qual trabalhava levou os trabalhadores para o norte do estado, mas no regresso a destruição era total e ainda se lembra.
Nós fomos para a cidade de Jacksonville, que está a mais ou menos a 6 horas daqui. Quando voltamos para aqui, esse lugar parecia um inferno. Literalmente, quase tudo destruído, árvores por meio das estradas. O apartamento onde eu vivia não tinha eletricidade por 3 dias, tinha água. Não é uma boa experiência.
Flórida, Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte aguardam a chegada do furacão frente à incerteza de por onde entrará e os estragos que poderá provocar. Américo Silva, antigo presidente da Câmara Municipal do Paúl em Cabo Verde e deputado suplente pela imigração pelo MPD, vive em Miami e revela a situação neste momento.
Todas as pessoas, obviamente, estão muito preocupadas. Sente-se na rua que as pessoas estão muito alteradas, muito nervosas, correndo para obter combustível, alimentação necessária para aguentar-se durante os 3 dias que as autoridades não podem fazer nada, ter toda a segurança em suas próprias casas. As autoridades estão a trabalhar muito bem, a informação é constante.
O secretário de Saúde, Tom Price, classificou hoje Irma como uma tempestade notavelmente perigosa e a janela para se chegar ao lugar certo está a fechar-se rapidamente, disse. O Serviço Nacional do Clima afirmou nesta sexta-feira que hoje é o último dia para os moradores se retirarem antes de os ventos começarem a desenvolver velocidades perigosas na Flórida. Agora, como furacão de categoria 4, Irma já provocou 17 mortos nas Caraíbas e milhões de dólares em prejuízos.
Uma missão das Nações Unidas acaba de visitar a região de Kasai, na República Democrática do Congo, e concluiu que os combates entre as forças governamentais e rebeldes causam grande sofrimento humano. O acesso às zonas de conflito foi facilitado pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados, o que aconteceu pela primeira vez na área em conflito desde agosto de 2016. A porta-voz daquela agência, Cecil Poli, diz que os funcionários viram casas destruídas e civis em condições lastimosas. Acrescenta que grupos armados locais destruíram e pilharam hospitais, escolas e edifícios públicos. Centenas de crianças foram separadas de seus pais e outras assistiram a atos cruéis de assassinato de seus próprios pais. Os idosos vivem em precárias condições.
Hundreds of children have been separated from their parents or have witnessed their murders.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados estima que o conflito deslocou cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas internamente e outras 33 mil refugiaram-se na vizinha República de Angola. agora o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu. Os jogos dos campeonatos regressam este fim de semana após aquela interrupção para os jogos de qualificação para o Mundial. Hoje em Portugal, dois dos eternos favoritos estão em ação. O Sporting com 12 pontos joga fora com o Feirense com 8. O Benfica com 10 pontos recebe o Portimonense com 3. O Portimonense é uma equipa que vem da segunda divisão. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
O Portimonense formou uma bela equipa, com jogadores jovens de qualidade, não só também jovens, mas tem uma equipa bem organizada, como é a panágio das equipas do Vítor, com jogadores de qualidade, jovens que vão ter um desempenho muito positivo neste campeonato, estou a crer em relação a isso, e por isso a nós. Estamos perfeitamente identificados com aquilo que é o real valor da equipa do Portimonense. Percebendo aquilo que é o Portimonense, temos que pôr as nossas armas em campo.
Rui Vitória, treinador do Benfica. Uma das questões que tem estado nas notícias é a janela de transferências, que já terminou, mas que terminou já com os campeonatos em curso. A Liga Inglesa vai acabar com isso. Quer que a janela de transferências acabe antes do campeonato se iniciar. O presidente da UEFA disse que apoia essa decisão. E o que é que pensa Rui Vitória?
Defendo que a janela, o final dessa janela de contratações e de saídas, naturalmente, se faça mais cedo. Aliás, nós no último, agora nesta reunião que tivemos lá na UEFA dos treinadores, foi algo que foi de facto discutido e eu fico contente até por algo que foi discutido entre os treinadores e de repente já está a sair com uma decisão qualquer em relação a isso. O que me parece também é que não vale nada se calhar fazermos uma decisão a vulso, ser só a Liga Inglesa a fazer isso.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal, nos jogos nas outras ligas europeias, a salientar amanhã em Inglaterra um apetitoso Manchester City-Liverpool. Agora para o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins, para notar que já foram definidas as meias finais, estão lá os suspeitos do costume: Portugal, Espanha, Itália e o atual campeão, a Argentina. Portugal vai defrontar a Argentina, a Espanha tem pela frente a Itália. A Argentina ontem suou para bater Angola 4-3, teve que ir ao prolongamento. Angolanos pregaram um susto grande aos campeões do mundo. Angola estava a perder por 3-0 ao intervalo, os angolanos empataram na segunda parte. Foi só no prolongamento que a Argentina venceu. Portugal bateu Moçambique por 6-2. No Campeonato Aberto de Ténis dos Estados Unidos já temos finalistas nos femininos e isso confirma o surgimento de uma nova geração. Sloane Stephens, de 24 anos, vai defrontar na final Madison Keys, de 22 anos de idade. Stephens bateu na meia-final a veterana Venus Williams por 2-1, enquanto Keys despachou Coco Van Den por 2-0. Foi uma vitória fácil, 6-1, 6-2.
E a caminharmos para o final, o resumo de algumas notícias desta tarde aqui em Washington. O balanço mais recente das vítimas mortais do sismo de 8,4 no México na madrugada desta sexta-feira dá conta de 33 mortos. Durante a manhã, este total tem sido revisto em alta por diversas vezes, sendo o número cada vez mais trágico. 23 pessoas perderam a vida em Oaxaca, segundo informações prestadas pelo governador. Há mais 7 mortes a registrar no estado de Chiapas, entre elas duas mulheres atingidas em São Cristóbal por uma casa e por um muro que ruíram. À lista de perdas humanas juntam-se duas crianças que se encontravam no estado de Tabasco. O furacão Irma foi o mais recente de sempre no Atlântico, registrando ventos de quase 300 km por hora e gerando mais energia do que as 8 tempestades que o antecederam na região, anunciou a Organização Mundial de Meteorologia. O furacão manteve-se vários dias na categoria máxima da escala de Saffir-Simpson, devastando cidades inteiras nas Caraíbas e perdeu força nas últimas horas, passando para a categoria 4 da mesma escala. E assim termina esta emissão vespertina. Dentro de momentos, o Paulo Oliveira estará aqui ao microfone conduzindo a terceira e última parte, uma terceira parte que também tem a rubrica Artes. Foi um prazer estar consigo. Uma boa noite de Amancio Miguel.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde escutas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em VLA Português ou .com ou através do telemóvel em VLA Português e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:36. Aqui em Washington, lá fora, céu pouco nublado. A temperatura é agora de 23 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua o Daniel Brown. A assistência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia: sismo violento sentido no México, o furacão Irma, o mais forte de sempre no Atlântico, sexta-feira, 8 de setembro de 2017. Estaremos com o Magazine Cultural, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Dois dias após a divulgação dos resultados finais de eleições em Angola, o Departamento de Estado americano divulgou uma nota em que felicita o povo angolano pelo exercício do direito de voto e disse estar ansioso para trabalhar com o presidente eleito e a Assembleia Nacional. A nota assinada pela secretária de imprensa Heather Nauert apela também ao tratamento igual por parte da imprensa pública nas próximas eleições. Os Estados Unidos felicitam o povo angolano pelo exercício do seu direito democrático de voto nas eleições nacionais históricas de 23 de agosto, começa por dizer a nota divulgada no site do Departamento de Estado, revelando ainda que as autoridades americanas estão ansiosas por trabalhar com o presidente eleito João Lourenço e o novo Parlamento da República para fortalecer a nossa relação bilateral. Heather Nauert escreve que o governo americano recomendou à Comissão Nacional das Eleições que organizasse um processo ordenado e bem gerido. Reconhecemos o papel importante que os partidos políticos e as organizações da sociedade civil de Angola desempenharam nestas eleições e saudamos as declarações das missões dos observadores internacionais e nacionais que reiteram a credibilidade das mesmas. Continua o comunicado que recomenda que as preocupações levantadas por alguns partidos da oposição e grupos da sociedade civil sobre o acesso desigual aos meios de comunicação social devem ser abordadas antes das próximas eleições. O Departamento de Estado assegura que os Estados Unidos estão ao lado do povo de Angola nos seus esforços para construir instituições fortes, democráticas e inclusivas que se dediquem a garantir um futuro pacífico e próspero para todos os angolanos. A Comissão Nacional de Eleições anunciou na quarta-feira, dia 6, os resultados definitivos que deram 61% dos votos ao MPLA, garantindo assim a maioria qualificada no Parlamento. A UNITA e a Casa CE entregaram esta sexta-feira pedidos de impugnação dos resultados definitivos. Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Os Estados Unidos da América pediram às autoridades santomenses para votarem contra os testes nucleares da Coreia do Norte na próxima reunião da Assembleia Geral da ONU. O pedido foi feito pelo embaixador norte-americano acreditado junto do Estado de santomense. Oscar Medeiros, com detalhes.
Cynthia Coite, embaixadora norte-americana para São Tomé e Príncipe, reuniu-se com o ministro santomense dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Urbino Botelho, e alertou o país para o perigo que o mundo corre com as ameaças dos testes nucleares da Coreia do Norte.
We want to show that the international community is very much united against.
Precisamente isso. Queremos mostrar que a comunidade internacional está unida e está contra essa ação.
Because São Tomé's voice counts as much as every other country's voice in the United Nations.
A voz de São Tomé é importante tal e qual como todos os outros países nas Nações Unidas.
De acordo com a embaixadora dos Estados Unidos da América, o terrorismo, os refugiados e a reforma das Nações Unidas também estiveram entre os assuntos discutidos com o chefe da diplomacia santomense. A propósito das ameaças da Coreia do Norte, o primeiro-ministro santomense, Patrice Trovoada, apela ao diálogo entre as partes envolvidas em conflito e diz que agora é preciso fazer com que as autoridades norte-coreanas respeitem as regras e acordos internacionais sobre o uso de armas nucleares.
Eu acredito que tudo que estamos a assistir tem a ver mais com a dissuasão nuclear do que um risco mesmo de guerra nuclear. Daí que é preciso continuar na via do diálogo. A Coreia do Norte chegou a um ponto de não retorno, que é o facto que eles possuem, de facto, arma nuclear. Agora temos que levar a Coreia do Norte a aceitar as regras internacionais, os acordos internacionais e ver qual é a contrapartida para que, de facto, a tensão baixe.
Os Estados Unidos da América pedem o voto de São Tomé e Príncipe contra os testes nucleares da Coreia do Norte na próxima Assembleia Geral das Nações Unidas. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar. O secretário de Estado de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Tom Price, classificou o furacão Irma como sendo uma tempestade notavelmente perigosa, enquanto o Serviço Nacional de Clima afirmava que é o último dia para os moradores se retirarem antes dos ventos começarem a atingir velocidades perigosas na Flórida. Agora, com categoria 4, o furacão já provocou 17 mortos nas Caraíbas e milhões de dólares em prejuízos. O furacão chega ao sul da Flórida amanhã à noite e a expectativa e o temor são enormes. A pequena comunidade cabo-verdiana é radicada também. Prepara-se para a chegada do Irma. Álvaro Lugero Andrade.
A pouco mais de 24 horas da chegada do furacão Irma ao sul da Flórida, o cabo-verdiano Paulino Fernandes, que vive em Hallandale Beach, por onde passará o chamado olho do furacão, teve de deixar a sua residência perto da praia e ir para a casa de um amigo. Aquele técnico bancário admite, no entanto, deixar o estado se a situação piorar.
Estamos a ficar com os amigos um pouco mais longe da praia, que seria na parte ocidental do condado. Se a situação piorar, com certeza que estaríamos saindo do estado.
Paulino Fernandes chegou à Flórida em 2007, quando o furacão Vilma, de categoria 3, provocou enormes estragos. A empresa para a qual trabalhava levou os trabalhadores para o norte do estado, mas no regresso a destruição era total e ainda se lembra.
Nós fomos para a cidade de Jacksonville, que está a mais ou menos a 6 horas daqui. Quando voltamos para aqui, esse lugar parecia um inferno. Literalmente, quase tudo destruído, árvores por meio das estradas. O apartamento onde eu vivia não tinha eletricidade por 3 dias, tinha água. Não é uma boa experiência.
Flórida, Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte aguardam a chegada do furacão, frente à incerteza de por onde entrará e os estragos que poderá provocar. Américo Silva, antigo presidente da Câmara Municipal do Paúl em Cabo Verde e deputado suplente pela imigração pelo MPD, vive em Miami e revela a situação neste momento.
Todas as pessoas, obviamente, estão muito preocupadas. Sente-se na rua que as pessoas estão muito alteradas, muito nervosas, correndo para obter combustível, alimentação necessária para aguentar-se durante os 3 dias que as autoridades não podem fazer nada, de ter toda a segurança em suas próprias casas. As autoridades estão a trabalhar muito bem, a informação é constante.
O secretário de Saúde, Tom Price, classificou hoje Irma como uma tempestade notavelmente perigosa e a janela para se chegar ao lugar certo está a fechar-se rapidamente, disse. O Serviço Nacional do Clima afirmou nesta sexta-feira que hoje é o último dia para os moradores se retirarem antes dos ventos começarem a desenvolver velocidades perigosas na Flórida. Agora, como furacão de categoria 4, Irma já provocou 17 mortos nas Caraíbas e milhões de dólares em prejuízos.
(14:08:33) aqui em Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E nas notícias de economia nesta sexta-feira, 8 de setembro, Paulo Oliveira, apenas 36% dos moçambicanos têm uma conta bancária, o que representa pouco mais de 30% da população, uma média muito aquém da registada na maior parte dos países da África Austral. O último boletim estatístico do Banco de Moçambique, publicado em junho, diz haver cerca de 5,3 milhões de contas em instituições bancárias. Refira-se que em alguns países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, o nível de bancarização é alto, como as Maurícias, 85%, a África do Sul, 75%, ou a Namíbia, 62%. Em Angola, a empresa espanhola Incatema Consulting vai executar um projeto agropecuário na província do Kwanza Norte, ao abrigo de um acordo assinado com o governo e que visa garantir a segurança alimentar. Com um custo ligeiramente superior a 73 milhões de dólares, o projeto será executado no município de Sambacaju e vai explorar as potencialidades agropecuárias daquela região. O governo de São Tomé e Príncipe e a empresa chinesa Star Times Group iniciaram negociações visando a conversão da rádio e televisão analógica para digital e introduzir grandes melhorias nas redes de telecomunicações no arquipélago. O presidente da empresa Pan Xinxing revela que, além da digitalização e modernização da rádio e televisão, o acordo prevê a construção do edifício próprio para aqueles órgãos, aumentar a capacidade de produção de conteúdos da rádio e da televisão e também aumentar a capacidade e velocidade do acesso à internet. Em Cabo Verde, a 21ª edição da Feira Internacional esgotou o espaço disponível 7 meses antes da sua realização, disse o presidente da FIC, Feiras e Eventos Empresariais. Gil Costa disse ainda que a edição deste ano conta com 120 expositores que irão ocupar os 230 stands disponíveis. A FIC é uma feira multissetorial anual que constitui o maior evento comercial com dimensão internacional no país. Realiza-se de 20 a 22 de outubro. E quanto às cotações de câmbio, na manhã desta sexta-feira, uma libra valia US$ 1,31, um euro custava US$ 1,20 e um dólar era vendido a 165 kwanzas, 91 escudos, 61 meticais, 20.404 dobras, 545 francos CFA e 12,8 rand sul-africano. Guiné-Bissau e Cabo Verde mantiveram uma luta armada comum pela independência dos dois povos, que séculos atrás já tinham sido unidos pela história, mesmo no tempo da escravatura. A arte, no entanto, sempre manteve guineenses e cabo-verdianos juntos, como dizem os artistas plásticos Tuto Santos, de Cabo Verde, e Sidney Cerqueira, da Guiné-Bissau. Agora, ambos arrancam, na cidade da Praia, um intercâmbio cultural chamado Dos Corpo, Um Corçom, ou seja, em crioulo, o que em português significaria Dois Corpos, Um Coração. Este é o tema da edição de hoje do Artes e Entretenimento aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Ludger Andrade. Este evento começou por ser programado como sendo uma exposição conjunta de artistas plásticos cabo-verdianos e guineenses, mas depressa se projetou como um encontro artístico diversificado na forma e nos conteúdos. Adivinha-se também o encontro de afectos que se estende até o dia 25 de abril. Tuto Santos, artista cabo-verdiano e anfitrião do intercâmbio, explica Dos Corpo, Um Corção.
Dois povos com o mesmo sentimento, também com a partilha da arte e da cultura, pois somos dois países irmãos e a arte guineense é pouco conhecida aqui em Cabo Verde. Então, pronto, é uma oportunidade de trocar experiências, enfim, de conhecer um pouco de cada país.
Por seu lado, o artista plástico guineense Sidney Cerqueira, o outro promotor do evento, fala num sentimento muito especial.
O sentimento é de cumplicidade, é de partilha, é de nos juntarmos e dizer que sim, estes dois povos podem coabitar o mesmo espaço. E dizer que sim, o que os políticos estão a fazer, nós não queremos saber disso. Nós, os artistas, vamos fazer diferente. Vamos tentar unir esses dois povos através da arte.
E o que é que vamos ter aí na praia da Guiné-Bissau?
Vamos ter o cotidiano da Guiné, muito presente, principalmente na obra do João Carlos Barros. Vamos ter um pouco da Guiné através do Edi Matos e da África em geral, através do Edi Matos. Do meu lado também, vamos ter um pouco da África em geral, da mulher em geral, do cotidiano, estamos a falar do dia-a-dia. Isso é uma coisa que nos une bastante. Tanto o guineense como o cabo-verdiano gostam de pintar muito o cotidiano, o dia-a-dia, o trabalho, o movimento, a dança, a alegria, a música. São temas que realmente estes dois povos retratam muito nas telas.
Do lado do cabo-verdiano, o que se pode ver? Pergunto ao Tuto Santos.
Eu vou apresentar a música, como sempre, a música cabo-verdiana e do mundo, e a maioria dos artistas cabo-verdianos. A cultura cabo-verdiana, o nosso cotidiano, a nossa história, os nossos heróis, por exemplo, o caso do Mirza Cabral.
Canta, Cabo Verde, canta, canta o riso da tua criança, canta, canta tua amor, a benção. Que é tanta,
canta a força da tua esperança, canta a chuva que cai, a chuva madrasta, a chuva santa, canta o teu filho que vem, que sai, canta comigo Cabo Verde, canta, canta na tua voz universal, o hino sagrado da humanidade, canta a tua luta contra o mal, canta a beleza da tua simplicidade. A tua voz que canta, minha terra, é alegria e é saudade e é chamada, que grita pela paz contra a guerra. Canta Cabo Verde, canta minha amada, canta do teu mar a sinfonia, do teu céu as estrelas e o luar. Canta e expande a tua alegria, a tua força no encanto de amar, no encanto de amar.
A 24 horas do início do evento, a expectativa é enorme, tanto para os organizadores como para os artistas. Agora é hora de montar a exposição.
Sim, nesse mesmo já sabemos todos os artistas da Cabo Verde, já estão todos aqui. E também as obras, as pinturas já estão todas aqui já da praia. Vamos começar a montagem da exposição hoje à tarde e amanhã o arranque da primeira exposição. Enfim, está a ser muito, muito interessante esse convite.
Apesar de ainda todos os artistas não se conhecerem, Sidney Cerqueira fala numa certa ansiedade.
Ainda estamos a receber as obras. Ainda os artistas não se conhecem, nem ainda não se cruzaram. Só hoje, a partir de hoje à tarde e amanhã, que eles vão começar a ter esse contacto com os artistas daqui. E a expectativa é grande, realmente, a vontade é muita. E estão a adorar. O Edi Matos é a primeira vez que vem à praia. Ele está apaixonado. E vamos ver o que vem.
Canta a beleza da tua simplicidade.
A tua voz que canta, minha terra, é alegria, é saudade, é chamada,
que grita pela paz contra a guerra.
Canta Cabo Verde, canta minha amada,
canta do teu mal.
Uma exposição conjunta de quadros da Galeria de Arte Tutu Souza irá abrir o programa de sábado amanhã. Esta exposição será itinerante, transitando durante o mês por diversos espaços da cidade da Praia, capital de Cabo Verde, como a Galeria Nela Barbosa, o Hotel Pérola e o Espaço Moringo. Neles, a abertura da mostra contará sempre com atuações artísticas e momentos culturais. Num convívio artístico entre cabo-verdianos e guineenses, não poderia faltar a música. A conhecida cantora guineense Karina Gomes é a convidada especial para brilhantar o evento, estando previstos dois concertos, um no Hotel Pérola, no próximo dia 13, e outro na Rua d'Arte, no dia 23, no bairro da Terra Branca. Outras atividades incluem almoço convívio na Rua d'Arte, pintura de um mural por parte dos artistas da Guiné-Bissau no mesmo local, visita ao Ecocentro de São Domingos, já Cidade Velha, património da humanidade, evento gastronómico com pratos típicos da Guiné e de Cabo Verde, tarde de poesia, noite de batuque, workshop de pintura para crianças e atuações de vários artistas em vários espaços da cidade, como o Palácio da Cultura e do Lobo, o Alquimista e o Quintal da Música. E depois, para Tutu Santos, a ideia é transformar Doce Corpo, um Corção, numa bienal.
Sim, porque na nossa ideia é transformar esse projeto numa bienal, Guiné Cabo Verde, ou Cabeza Guiné, o nome ainda não se diz, que daqui a dois anos vamos fazer um mesmo projeto na Guiné-Bissau. É o nosso sonho, é tentar transformar esse projeto numa bienal.
Perguntei a Sidney Cerqueira se Bissau irá receber, de braços abertos, a Bienal. A resposta do artista guineense.
Eu acho que vai ser muito bem recebida. Estamos a falar de um povo que tem muito a dar ao mundo. Um povo sofrido, um povo castigado injustamente. Um povo que merece mais. Estamos a falar de um povo que, através da arte, tem vindo a expressar os seus receios, as suas mágoas, principalmente através da música. Mas nós queremos inverter esse papel e dizer que a arte plástica também tem algo a dizer. A arte plástica também tem um papel a desempenhar, tanto no desenvolvimento
e no dia a dia de cada um de nós.
Dois corpos, um coração, ou seja, dois corpos, um coração, em português. O intercâmbio cultural com artistas de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, que arranca amanhã, 9 de setembro, na Cidade da Praia, e vai até o dia 25. Os nossos convidados foram os promotores da iniciativa, que une dois países que se consideram irmãos, Tuto Santos e Sidney Cerqueira. Foi mais uma edição de Artes e Entretenimento aqui da Voz da América. Eu sou Álvaro Ludger Andrade. Até à próxima sexta-feira.
Se contamina, vem subir na minha puta piscina.
passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 8 de setembro de 2017. O balanço mais recente das vítimas mortais do sismo de 8,4 sentido no México na madrugada desta sexta-feira dá conta de 33 mortos, pelo menos durante a manhã. O total tinha sido revisto em alta por diversas vezes, sendo um número cada vez mais trágico. 23 pessoas perderam a vida em Oaxaca, segundo a informação prestada pelo governador. Há mais 7 mortes a registrar no estado de Chiapas, entre elas duas mulheres atingidas em São Cristóbal por uma casa e por um muro que ruiu. A lista de perdas humanas juntam-se duas crianças que se encontravam no estado de Tabasco. O furacão Irma foi o mais forte sempre no Atlântico, registrando ventos de quase 300 km por hora e gerando mais energia que as 8 tempestades que antecederam na região, anunciou a Organização Mundial de Meteorologia. O furacão manteve-se vários dias na categoria máxima da escala Saffir-Simpson, devastando cidades inteiras nas Caraíbas e tendo perdido nas últimas horas força, passando a categoria 4 da mesma. O recorde potencial do tufão Ayan, nas Filipinas, em 2013, que manteve ventos daquela velocidade durante 24 horas, o Irma bateu igualmente recordes de energia acumulada, gerando 7 dias mais energia que foi criada por 8 furacões que antecederam na região, incluindo o Harvey, que devastou o Texas no final de agosto. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Apesar dos melhores esforços do Conselho de Segurança das Nações Unidas nos últimos 24 anos, o programa nuclear da Coreia do Norte encontra-se mais avançado e mais perigoso do que nunca, alertou a representante permanente dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, a embaixadora Nikki Haley. A Coreia do Norte dispara mísseis sobre o espaço aéreo do Japão, tem capacidades intercontinentais e agora reivindica ter testado uma bomba de hidrogênio. Já chega, afirmou a embaixadora Haley. Adotamos um ponto de vista de intensidade e, apesar da melhor intenção, não funcionou. A altura para meias medidas no Conselho de Segurança acabou, indicou a embaixadora Haley. Chegou a altura para esgotar todos os meios diplomáticos antes que seja demasiado tarde. Devemos adotar as medidas mais fortes possíveis, apelou. O uso abusivo de mísseis e as ameaças nucleares de Kim Jong-un demonstram estar a pedir guerra, indicou a embaixadora Haley. A guerra, sublinhou ela, nunca é o que os Estados Unidos desejam. Ao mesmo tempo, a paciência dos Estados Unidos não é ilimitada. Iremos defender os nossos aliados e o nosso território. A embaixadora Haley apelou aos países membros do Conselho de Segurança para esgotarem todos os meios diplomáticos para acabar com a crise. Só as sanções mais fortes nos vão permitir resolver este problema através da diplomacia, destacou. Temos adiado há muito tempo, já não existe mais demoras. Os Estados Unidos vão analisar todos os países que têm negociado com a Coreia do Norte como sendo uma nação que ajuda às intenções nucleares. A situação é grave, a urgência é agora, referiu a embaixadora Haley. Já chega de 24 anos de meias medidas e as confissões já falharam demasiadas vezes. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão desta sexta-feira, dia 8 de setembro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa, sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.